Bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos. Essa é a tertúlia de número 374. Hoje é dia 12 de novembro de 2023. E a gente dá início a mais uma tertúlia matinal com o tema hoje da autoimunidade consciencial. Tá certo? Então, a definição que a gente traz aqui é uma definição do professor Valdo. Verbete da própria enciclopédia da Conscienciologia. Então, a autoimunidade consciencial é a função essencial do holossoma, da consciência capaz de reconhecer, rechaçar e neutralizar de modo instantâneo as intrusões energéticas ou pensênicas de outra consciência, seja consim ou consciex, essencial, por exemplo, ao estado da intraconsciencialidade na condição do desassediado permanente total, homem ou mulher, ser desperto. Aqui na sinonimologia, a gente traz alguns termos do próprio professor Valdo, mas também alguns termos que a gente elaborou. Então, a desassimilação energética instantânea, a autodesassedialidade permanente, a autoimunologia consciencial, a autoparimunidade e a autorrefratariedade autodefensiva. Essa autorrefratariedade autodefensiva, ela inclusive faz parte de uma das listagens do verbete autorrefratariologia no DAC, e é um verbete que o professor Valdo trouxe nessa listagem, como a autorrefratariedade autodefensiva, essa automega-imunologia. Então, a gente está colocando isso aí enquanto uma sinomática, tá certo? A especialidade que eu trouxe dentro aqui da tertúlia matinal foi a autoparaprofilaxiologia, diferente do que o professor Valdo trouxe, né? Ele trouxe aqui a despertologia enquanto especialidade dentro da enciclopédia, e a gente fez essa opção tanto pela minha formação quanto consciencioterapeuta, né? O tipo de abordagem que eu quis trazer desse tema, e até pelos 20 anos da OEC, lembrando mais uma vez que a gente tá fazendo uma série de tertúlias matinais nesse ano de 2023, em comemoração aos 20 anos da instituição. Tá bem? Então, até trazendo aqui um pouco, contextualizando um pouco como que surgiu a ideia de trazer esse tema e até essa especialidade, né, da autoparaprofilaxiologia. A profilaxia já era um interesse para mim na minha formação, minha residência em saúde coletiva, e tinha um enfoque específico dentro da atenção primária, né, que é justamente, para quem não era da área da saúde, né, o sistema de saúde ele se divide principalmente, assim, didaticamente, em três níveis, né? Atenção primária, secundária e terciária, né? A terciária seria o que a gente conhece pela assistência que é realizada no, nos hospitais. A secundária seriam os ambulatórios e a atenção primária consistiria mais naquelas atenções, aquelas ações que a gente faz com vistas à prevenção dos agravos e uma promoção de saúde maior, que hoje, por exemplo, aqui no Brasil, prioritariamente é conduzido pelas unidades básicas de saúde. Tá certo? Mas é um movimento que iniciou principalmente no Reino Unido, né, com toda a planificação da saúde. Dentro já da consciência terapêutica-ecologia, a gente, aí já entrando dentro do paradigma consciencial, a gente percebe que a gente fala bastante sobre abordagem paraterapêutica, as parapatologias, os pertúrbios conscienciais, mas urge pensar, refletir também, né, o desenvolvimento dessa autoimunidade consciencial quanto aos distúrbios dos holopensenes, né? Como que eu adentro em holopensenes, em distúrbios, e eu não me afeto com aquilo, né? Tenho uma posição interassistencial, mas não me permito me afetar com aquilo, tá certo? Então, algumas perguntas para a gente começar o nosso debate e refletir, né? Quais que seriam as variáveis do desenvolvimento dessa autoimunidade consciencial? Existiriam vacinas conscienciais? E o objetivo aqui hoje, portanto, é a gente refletir um pouco assim sobre essa autoconsciência-terapia aplicando ao incremento da nossa autoimunidade, tá certo? Então, a gente vai ficar bem aberto aí no debate. Eu quero só trazer primeiro uma introdução aqui até etimológica da palavra imunidade, né? Então, tem algumas acepções bem interessantes assim que eu acho que faz a gente expandir um pouco o universo dessa palavra. Primeiro que a imunidade ela surge no latim, no idioma latim, e traz essa questão da isenção de impostos, de encargos, né? Munas, ele quer dizer cargo. Imunas, então isenção de cargos, certo? E aí uma das primeiras acepções que a gente observa no termo da imunidade é no próprio direito, né? A gente conhece a imunidade parlamentar, a imunidade, as várias imunidades existentes dentro de órgãos públicos. Então, que configuraria como aquele aspecto das prerrogativas, né? Aquele conjunto de privilégios, de vantagens, isenções, ônus, enfim, isenções de ônus, né? Então, tem uma série de benefícios para quem tem aquela imunidade do ponto de vista aí de um cargo, de uma função exercida, tá bem? Dentro já da acepção lá do histórico da monarquia, tem também o processo do mitridatismo, né? O mitridatismo ele surge ali, é um termo que surge, é um processo de imunização contra os efeitos de um ou vários venenos, a partir de um rei, citado aqui no paper, né? Vocês têm acesso, que ele teria ingerido essas pequenas doses de um veneno para que ele pudesse se tornar imune ao envenenamento. Outra ideia que a gente traz aqui, em termos de acepção da própria palavra imunidade, é a imunologia, né? Mas até antes da gente falar da imunologia, eu quis trazer um pouco do contexto histórico, porque as vacinas, de certa forma, precederam a criação desse termo da imunologia. Então, a gente traz a figura do Jenner, né, que ele observou que as pessoas que faziam ordenha ali das vacas e que tinham já o contato, de alguma forma, com o vírus da varíola, elas não contraíam. Logo, ele fez um primeiro experimento, né, inoculando a pus dessas pessoas numa criança de 8 anos de idade. E aí ele obteve um resultado favorável, essa criança ficou imune à varíola. Outro marco que a gente traz aqui relacionado à vacinação, ao desenvolvimento da vacinação, é o próprio Pasteur, que desenvolve a primeira vacina antirrábica. Então, lá com o Jenner, a gente tem o primeiro processo de vacinação, que inclusive deu origem ao nome vacinação. Mas é a partir do desenvolvimento da microbiologia, com o Pasteur e outros pesquisadores, a gente começa a isolar aquele não ser vivo, né? Porque o vírus, por exemplo, não é um ser vivo. Mas a gente começa a identificar a etiologia mais exata do processo da doença e de como prevenir essa doença. Já no Brasil, tem a figura do Oswaldo Cruz, que inclusive ele estudou no Instituto Pasteur e quando ele retorna para o Brasil, ele assume a direção do Instituto Soroterápico de Manguinhos e o Oswaldo Cruz ele promove uma das primeiras a primeira campanha de fato mais sistematizada dentro aí do nosso país. E que, inclusive, esse instituto que ele assume a direção viria a se tornar a atual Fiocruz, que hoje é uma das instituições que mais auxilia o Ministério Público no âmbito da atenção primária, né? Nessa área da profilaxia. Então a gente chega na acepção da imunologia, do termo imunologia, que foi o Mitnikoff. Ele era microbiologista também, e ele que trouxe esse termo da imunologia. E junto ao Paul Ehrlich, eles ganham um prêmio Nobel da fisiologia ou da medicina em 1908, dando início assim a essa especialidade da imunologia na ciência convencional. A gente traz outro termo aqui, a psiconeuroimunologia, que foi trazida aí pelo Robert Ader. Ele era um psicólogo e ele criou essa especialidade justamente para a gente perceber qual que é a interação, né, do sistema nervoso central e do sistema imunológico, como é que isso se interage. Um sinônimo até da psiconeuroimunologia é um sesquipedal, né, o psiconeuroendocrinoimunologia. E também a gente tem livro aí hoje, desenvolvimento na área da ciência convencional. Acho que outra palavra que eu trouxe aqui dentro da acepção da imunidade é a resiliência, né? Que seria aquela capacidade de sustentar, de suportar. Ela surge também no contexto da psicologia, já no final do século XX, e é um termo que é importado da física, né? Então, refere-se àqueles materiais. A gente até está com física aqui, então ela me ajuda. Se eu der alguma definição diferente do que está na física. Então, aquele material que ele passa por algum processo de, enfim, mais intenso, ele retorna às condições originais dele sem ter enfim, sem ter um dano, tá bem? E aí a gente adentra, então, dentro do nosso paradigma, né, que afinal é onde a gente vai de fato trazer. Eu não sei se você quer contribuir com alguma coisa antes de eu entrar na.
Não, eu aguardo. Eu estou com uma dúvida desse raciocínio que você está fazendo.
Ah, tá certo, então. E aí a gente entra então no paradigma consciencial, com o professor Valdo, que traz essa definição que foi apresentada aqui, da autoimunidade consciencial, ser então essa nossa, uma função do nosso holossoma, em que a gente consiga identificar essas intrusões, rechaçá-las, neutralizá-las, até com esse objetivo do desenvolvimento da autodesperticidade, ou até enquanto um atributo essencial necessário para o ser desperto. Tá bem? Então, se você quiser trazer a sua dúvida, fica à vontade, a gente abre para as perguntas, depois a gente vai seguindo aqui.
Bom dia.
Bom dia.
Muito interessante o tema. Ludmila, eu queria perguntar assim, primeiro, assim, se a gente pudesse fazer uma síntese ou resumir, né, vamos dizer, a tua forma de entendimento da imunidade, né? Eu vou falar o que eu penso, daí eu quero ver o que que você pensa e a turma pensa. Mas eu estava pensando aqui comigo assim, que no fundo a imunidade é tornar mais forte a consciência para aquilo que ela é fraca. Assim, eu estou falando de forma bem simples e direta, né? Então, se a gente for pegar lá, por exemplo, física, doenças físicas, né? Ah, o que que você tem predisposição? Ah, eu gripo muito, sei lá, quebra muito a pele, enfim, machuca muito. A pessoa sempre tem um locus minore, né? É pulmão, é coração, é pele. E aí, em frente a esse locus minore, ela vai tomar ações para ela se fortalecer ou se cuidar mais naqueles aspectos, né? Isso do ponto de vista físico. Se a gente for pegar o ponto de vista holossomático e evolutivo, a gente pode, né, traduzir da mesma forma, né? O que que emocionalmente eu sou mais fraca, o que que mentalmente eu preciso reforçar, energeticamente e parapsiquicamente, enfim, né? Todos os atributos, né? Então, eu não sei se assim, é por aí que você pensou a imunidade consciencial, assim, em primeiro lugar.
Eu penso que sim, tá, é Thaís, não é
Thaís.
Isso? É, eu penso que sim, Thaís. É, só que eu acho que eu expandiria, eu não fecharia só no âmbito afetivo, sabe?
Uhum.
Por mais que eu acho que o afetivo é...
Não, é o holossomático,
é um
né,
dos
na
maiores, eu acho que é o holossomático.
Não, eu falei do holossomático, eu até falei energético, parapsíquico,
tá certo,
afetivo,
tá,
né, todos os âmbitos e evolutivo, né?
Tá certo.
E aí,
por
o que
isso
me
que é um
intrigou,
tema amplo, né?
É.
É um tema amplo.
E o que me intrigou foi essa etimologia aqui, a inicial mesmo, né, da isenção, porque eu fiquei pensando assim, na caminhada evolutiva, para você se tornar forte daquilo que você é fraco, você tem que fazer esforço. Então, no fundo, você não está isento do ônus, né? Você está isento, vamos dizer assim, da consequência ruim se você não cuidar.
Essa isenção, né? Ela lembra daquela frase do passa, passa, mas não fica? Essa é a isenção, é o efeito. É o efeito da autoimunidade. Não é a falta de esforço, eu concordo com você. Inclusive, a gente cita bastante aqui a questão do autoesforço, né? No, por exemplo... É, se a gente for pegar essa questão do esforço, a gente vem repetindo às vezes algumas vivências negativas em determinada área da vida. E aí a coisa se repete porque você ainda não aprendeu, você ainda não está imune àquilo. Aquilo surge de novo, você entra de novo.
Uhum.
Né? Então, assim, se a gente parar para pensar, é tipo aquela doença que não tem vacina, sabe? E que você pega aquela doença e você pega ela de novo, você tem que se proteger de novo porque você não fica imune. E aí, então, do ponto de vista consciencial, para a gente desenvolver essa autoimunidade, a gente precisa querer aprender com esses erros. Se a gente só erra, a gente não aprende com o erro. A gente aprende quando a gente corrige o erro. Quando a gente quer corrigir o erro.
Legal.
Essa coisa de a gente aprende com erro fica até banalizado, né? Então,
uhum,
vou errar para aprender. Não, eu vou olhar para os meus erros, eu vou olhar para os erros de colegas do lado, eu posso aprender com erros de colegas do lado. Não preciso esperar errar. Você também quer perguntar?
Bom dia, Ludmila. Primeiro, parabéns pela pesquisa, né? Ficou excelente o paper. E eu acho muito importante trazer esse tema aqui para estudo, porque a gente estava até comentando antes, existe muito conhecimento já de imunologia e pouco conhecimento de para-imunologia. Então, a gente pode e deve aproveitar todo o tipo de estudo que já tem, que a gente já conhece da parte física, para aplicar para o estudo da para-imunologia holossomática, né? Então, acho que é muito bom trazer isso aqui, vai ajudar bastante. E aproveitando o gancho que você falou do erro, tem uma pergunta aqui do Sérgio, lá na página 3, lá naqueles itens da autoconsciência terapêutica, o item 4, acertofilia.
Certo. Então vamos lá. Acertofilia, o auto-imperdoamento vivenciado, evitando a reincidência nos erros, enganos e omissões deficitárias. Você veja, justamente... em cima do que a gente estava trazendo aqui, essa reflexão, né? É, se a gente não para para refletir e não tem a vontade de querer acertar, a gente vai cometer de novo esses erros, a gente vai de novo se enganar. É, só lembrando, né, a tríade aí da ironia. Então, erros... em geral, a gente sabe que é errado e a gente comete. O engano seria aqueles enganos, aquilo que a gente não sabia muito bem que era errado, mas, de certa forma, a gente se enganou. E a omissão deficitária é aquilo que seria correto da gente realizar naquele momento e a gente não realiza e se abstém. Né? Então, não fazer também já entra enquanto um tipo de erro. E aí, por isso que essa acertofilia, ela acaba sendo uma dessas autovacinas, ou dessas condutas autoconsciência terápicas, focada nesse incremento da autoimunologia. Porque não dá para a gente... esperar que a gente vai aprender por osmose. Né? A gente está trazendo aí os termos da saúde, né? Da biologia. Então, assim, não é porque eu errei que eu aprendo. Não. Você errou, você se enganou, você teve uma omissão deficitária, a gente precisa parar para refletir, né? Fazer uma técnica de auto-reflexão de 5 horas sobre aquilo. Puxa, como é que poderia ter sido feito, né? Estava até compartilhando com uma amiga, eu tinha um médico que ele era até um pouco mentor assim, na minha adolescência, e ele comentou uma vez comigo assim, ele já tinha uma perspectiva de evolução e tudo, apesar de não ser da consciologia, ele falou assim, você vai tender a evoluir mais rápido porque você evita errar. Assim, não é nada de ser cabotina, nada disso, mas eu acho que isso traz um pouco até da invex que a gente já vivencia de algum modo instintivo, né? De parar para refletir, puxa, essa é a melhor decisão? Né? Por que aqui, por que não ali? Então, eu acho que essa filia pelo acerto, a gente querer aprender também com os nossos acertos, eu acho que isso faz a gente andar mais rápido. Não sei se ficou claro aí, Eduardo.
Sim, ficou muito claro, sim. E às vezes a gente toma uma vacina, está acostumado a tomar uma vacina e vai para casa levar a vida normal e deixa que o processo age naturalmente. É. Mas nesse caso da Conscienciologia, não, né? Então você tem que fazer a reflexão ativa em cima daquilo que você observou e até errou, né, para poder isso virar uma profilaxia, seria isso?
Isso. Assim, volta de novo nessa questão do alto esforço, né? O sistema imunológico, físico, ele acaba que ele trabalha para a gente de forma quase que automática, né? Então é o que você falou, você tomou a vacina, vamos aguardar gerar anticorpos e tá tudo certo, daqui a pouco vem a doença e você já tem anticorpo para aquilo. Do ponto de vista consciencial, a gente tem que trazer um certo esforço para ir gerando os nossos parantígenos, né? Eu até achei interessante, porque nessa sexta-feira agora, no Epicentrismo em Debate, o Pedro acabou trazendo um pouco sobre a paraimunidade, alguém fez uma pergunta a ele, e aí ele citou, inclusive, um artigo, né, que ele publicou lá na revista da Consciência, e ele traz essa listagem parecida ali com a listagem que eu fiz aqui relacionada a algumas personalidades, né? Mas isso só a título, assim, da gente ver essa convergência das equipes que possivelmente podem estar trabalhando com esse tema da paraimunidade, né? E querendo que a gente fale mais, desenvolva mais esse tema aqui dentro da comunidade.
Perfeito. Eu queria que você, então, falasse um pouco aqui na página 2. Lá no final tem técnicas. E aí a ideia é muito interessante, né, das técnicas serem um tipo de vacina conscienciológica.
Então, até dando continuidade aqui no paper, essas técnicas funcionariam enquanto essas vacinas para a consciência, né? Então, a primeira que eu trago aqui é, na verdade, uma psicografia do professor Waldo Vieira, pela Conciex Kelvin Van Dyne, né? Esse livro pequenininho aqui, não sei se as pessoas conhecem, está aparecendo ali. Para cá, não é isso? Para cá. Exato. Esse livro ele é bem interessante. Na época, o professor Waldo ainda estava trabalhando junto lá o espiritismo, mas ele não tem uma conotação religiosa pesada, assim. Ele até cita eventualmente alguns termos da religião, mas cada capítulo vai dando essas doses de auto-reflexão, né? Incentivando, assim, o desenvolvimento de uma vida de uma vida evolutiva, né? Então, essas técnicas funcionariam, na realidade, contra essa vida antievolutiva que, porventura, a gente teve nas nossas maiorias retrovidas aí, né? Então, esse seria uma das primeiras dos primeiros registros do professor Valdo.
Agora, é interessante você falar isso, né? Porque esse livro foi há muito tempo, ainda estava no movimento espírita, né? E Valdo comentou que talvez seja o primeiro livro de conscienciologia, né? Que ele começou a sair daquela linguagem mais de consolação e entrou na TARES. Então, se a gente pensar, é uma profilaxia, como se fosse uma vacina, porque foi antes da conscienciologia e já começou a inocular ali os anticorpos, né? Para aquela coisa da consolação excessiva e tal.
Sim. E até para trazer as outras técnicas que depois seriam mais um desafio maior, né? Por exemplo, a próxima aqui a gente traz a técnica da inversão existencial, né? Ele vai lançar a técnica da Invex 1991 no Congresso em Brasília, não é isso? E no tratado dos 700 experimentos da Conscienciologia, que de fato ele faz a primeira publicação dessa técnica da Invexis, tanto da Invex tanto da Resexis, né? Evidentemente, assim, se a gente olha em teoria, a Invex ela acaba sendo uma vacina existencial máxima, né? Você vai mexer ali com a base da vida da pessoa em tudo, né? Então, seria uma vacina, você dá um combo ali de imunológico para a pessoa, autoimunológico para a pessoa se desenvolver. Mas é claro que isso também não garante que a pessoa vá se desenvolver, né? A pessoa tem que ter o alto esforço, tudo aquilo que a gente estava falando. E a Resex, por outro lado, né? Se a consciência chega aqui já com mais comprometimento em relacionado à vida intrafísica, ela também pode passar por cima disso e desenvolver a sua autoimunologia, especialmente resgatando mais a consciência que ela é, né? Então, dando seguimento aqui, a gente traz também a parafisiologia dessa autoparimunologia, né? O que seria isso? Então, eu tentei pensar nesses três elementos que são interatuantes, tá certo? E aí, o primeiro seria a identificação, pela definição do próprio professor Valdo. Então, o reconhecimento daquela intrusão pensênica. O segundo seria a ação. Então, aquela atitude ativa no rechaço, na neutralização da referida intrusão. E o terceiro seria a própria cosmoética, né? Na manutenção daquela lisura cosmoética interassistencial. Eu trabalho em hospital e a gente vê que muitas vezes o profissional de saúde, por exemplo, ele consegue fazer essa percepção da intrusão, né? Então, ele às vezes chega ali na enfermaria já reclamando, ah, porque o fulano isso, fulano aquilo, né? Enfim, ele faz a identificação. A ação de rechaço dele, às vezes, é anticosmoética, né? Então, outro dia, uma técnica de enfermagem chegou com água benta, jogando em tudo quanto é paciente, e aí voltava para a enfermaria com aquela água benta. Então, tinha aquela tentativa dela de rechaçar aquilo, mas de uma forma anticosmoética, né? Invasiva, enfim. Então, por isso que a cosmoética, ela que auxilia a gente a desenvolver essa autoimunidade de uma forma mais séria, né? De uma forma mais interassistencial. Ela qualifica a nossa intenção no desenvolvimento da autoimunologia, né? Você veja... Até esse livro aqui, ele é mais da ciência convencional, né? O Imune, ele até cita que assim, o sistema imunológico ele tem um vocabulário bem, bem bélico, assim, né? De autodefesa. Então, as células como soldados. Então, assim, quando a gente olha até esse verbo, né, puxa, rechaçar, né, assim, a gente tende a talvez ter, puxa, mas esse rechaço. Então, como fazer esse rechaço ser cosmoético, né? Como a gente neutralizar? A gente desenvolver aquele estado vibracional, não porque a gente quer se livrar do incômodo do outro, mas justamente porque a gente quer assistir o outro.
Parabéns, primeiramente, pelo artigo aqui. Adorei. Nesse sentido de bélico, né, e de evitar essa condição bélica, eu estou olhando aqui essas 11, digamos assim, condutas autoconsciencioterápicas. Eu acabo vendo assim como se fosse uma espécie, corrija-me se eu estiver falando algum termo.
Uma espécie de?
Uma espécie de agente inoculador, né? E corrija-me se eu estiver falando alguma coisa errada, que eu não sou da área de medicina. Sim, sim. Então, você tem esse agente inoculador aqui, por exemplo, bioenergias, né, que vai te dar autoimunidade. Mas eu diria que também tem o veículo, né? O veículo de que vai ser o líquido que vai colocar aquele agente inoculador no nosso corpo, né? Fazendo uma comparação, eu penso ser a conscienciofilia, porque a gente pode ter todo esse exercício de bioenergias, de autocognição, mas se a gente não tiver essa relação com os outros e começar a cultivar essa conscienciofilia, essa autoimunidade nossa pode não ter a mesma potência no momento. Quanto mais a gente se expõe também de uma forma responsável, né, mais a gente está criando anticorpos, entre aspas, né? O que você poderia aprofundar alguma coisa nesse sentido?
Eu acho que um dos primeiros pontos que a gente reflete e uma pergunta para a gente fazer para a gente mesmo, por que que eu quero desenvolver autoimunidade consciencial? Por quê? Para quê? Eu acho que isso auxilia a gente perceber, primeiro, a nossa intencionalidade. Né? Então, assim, eu quero autoimunidade consciencial só porque eu não quero me contaminar com a doença do outro. Então, o outro chegou na minha frente, não quero sentir, né? Tem gente que às vezes chega assim, ela chega, por exemplo, às vezes na consciência terapia porque ela quer se livrar, ela às vezes é muito lábio, né? Tem muita labilidade, então ela quer se livrar daquelas para-percepções que ela tem. E aí ela quer fazer o EV para aquilo. É egoísta ainda não é o outro. Agora, o paradoxo é que não tem como desenvolver autoimunologia sem conscienciofilia. Não tem como desenvolver autoimunologia sem benignidade, que é até um dos itens que a gente traz aqui, né? A bondade ao rechaçar e neutralizar as energias ou exopensenes patológicos sem pensenizar contra a consciência. Então, até citando aqui o livro Técnica de Viver, quem age no bem já se resguarda na força do exemplo. Então, talvez um dos maiores agentes autoimunológicos seria justamente a benignidade. Tá? Então, eu acho que está bem convergente aí com que a ideia que você trouxe, né? E você quer falar? Pode falar.
Não, eu ia comentar que eu acho bem interessante essa colocação dele, porque, a princípio, as analogias entre a imunologia física e a parimunologia são totais, né? Se você ver, você pensar, o vírus, o assediador, você pode fazer várias associações, mas tem um limite. O limite talvez seja nessa questão da assistência. Então, a imunologia, ela é uma guerra, a imunologia física, né, que você tenta destruir o seu adversário com todas as ferramentas que você tem. Mas aqui a gente, então, quer fazer a nossa prevenção e, ao mesmo tempo, assistir o vírus. E esse aqui é o problema. A grande diferença é essa. Como é que você faz isso, né? Você se protege e, ao mesmo tempo, adota essa postura assistencial e benevolente que você falou.
Exatamente. É a mesma linha?
na mesma linha da pergunta dele ali em cima, porque eu lembrei da doença autoimune, né? Então, ou seja, o sistema imunológico está para proteger, só que se protege demais, vira uma doença autoimune, né? Contra o próprio sistema, né? E eu acho que o que ele traz é isso, né? A pessoa, se ela se protege demais, a ponto de rechaçar o outro para não querer, né? Aí seria essa analogia que eu faço, entendeu? É tanta autoimunidade que aquele desperto que o Valdo falava, que nem os assediadores se aproximavam.
Chegam perto.
Né? Então, eu, quando ele falou isso, eu lembrei dessa analogia aí.
E aí, aproveitando que a gente já citou o item da benignidade, né, tem até essa pergunta aqui. Qual a amplitude da psicosfera, da sua psicosfera, quanto ao senso de humanidade comum ou ao senso de para-humanidade ainda muito raro? O objetivo aqui até dessa listagem exemplificativa, né, que a gente sabe que daria para trazer vários itens, né, se veja no verbete do professor Valdo, ele traz duas listagens de 100, né, 100 eliminações e 100 vantagens da autoimunidade consciencial. Mas o objetivo dessa listagem é justamente a gente fazer esse processo de autodiagnóstico, né, de autoinvestigação quanto a esses itens, esse senso, por exemplo, de humanidade, né? Até onde eu consigo, o quanto que eu consigo comportar de assistência na minha psicosfera? Assim, o serenão, ele comporta o quê? Um continente? Né? Pelo que por hipótese aí do que a gente tem de informação, mas o quanto que eu já consigo comportar na minha psicosfera, e aí isso vai gerando parantígeno, né? Cada vez que a gente vai lidando com esse tipo de assistência, a própria TENEPS, né? Qual que é a extensão da minha TENEPS? Então, à medida que a gente vai assistindo ali na nossa TENEPS, o tipo de demanda que chega na nossa TENEPS, aquilo vai expandindo, e aquilo vai aumentando nossa autoimunidade, nosso automitridatismo. Então, determinadas patologias passam a não nos afetar mais como afetava antes. Certo? Então, pessoal, dentro dessas condutas autoconscientes terápicas, retomando, né, a ideia é a gente olhar para isso. Eu até achei interessante que esses questionamentos mensuráveis, né, que a gente trouxe aqui em cada um desses itens, eles surgiram em meio ao curso de campo que estava tendo aí do imersão em conscienciometria. Né? Até fiquei pensando, puxa, será que tem alguma relação aí com... Peguei alguma paradica, né? Mas a ideia é da gente tentar levantar esse sarrafo, né, do nosso desenvolvimento autoconsciência terapêutica. Então, em vez da gente ficar naquele basal de uma autoconsciência terapia, de você pegar um trafário específico, isso também é importante. A gente tem que fazer uso de todos os recursos, né, da paraterapêutica. Mas como é que eu desenvolvo mais a minha autoimunologia, né? Você veja, às vezes tem algumas dermatites, né, no âmbito aí do intrafísico, tem algumas dermatites que estão bem relacionadas a uma imunidade fraca, né? Então, em vez de você estar trabalhando somente tratando do ponto de vista tópico, você trabalha o sistema imunológico e aquilo pode tender a não retornar, né? Tem várias doenças hoje que a gente faz esse tipo de tratamento. Então, a ideia dessas condutas autoconsciência terápicas é a gente justamente tentar expandir, incrementar a nossa autoimunologia. Tá bem? Então, o primeiro aqui, da antiofensividade, né? A vivência do perdão antecipado. Então, no universo da imunologia, a maior imunidade é a defesa contra o ódio dos outros. E aí, a pergunta, né? Qual a extensão em sua conduta dos perdões mútuos contínuos sem acompliciamentos anticosmoéticos. Né? Aqui não envolve a gente sorrir para erros dos outros e, enfim, as interprisões, né? Mas justamente a gente desenvolver essa antiofensividade. Né? Não é a gente rechaçar, destruindo da forma que é feito na imunologia, né? Mas é a gente rechaçar de uma forma antiofensiva, interassistencial, abençoando, né? Então, mega assediador numa UFIEX, ele é trazido para debaixo do braço, não é o rechaço para distanciar a consciência de você, é o oposto, é trazer a consciência mais perto de você, né? Eu lembro no período da minha graduação, assim, tinha muitos temas que às vezes surgiam e que eu olhava assim, puxa, esse tema é pesado. E aí eu falava, não, mas eu acho que eu tenho que entrar em contato, né? Eu tenho que vou estudar, vou aproveitar que estou aqui, vou entrar nesse grupo de pesquisa e entrava em contato, né? Por exemplo, estudar criminologia, estudar outros processos nessa área, justamente para você dar conta de olhar para aquele erro daquela consciência, a imaturidade daquela consciência, mas você desenvolver uma afetividade, de algum modo, por aquela consciência, uma antiofensividade, saber que ela também é uma consciência em evolução. Né? Se a gente quer dar conta de assistir depois daqui dessa vida, né? A gente tem que dar conta de entrar na nossa baratrosfera aí do passado e não se afetar. Então, esse é o objetivo.
A Daniela Miari, ela colocou aqui uma sugestão que uma das vacinas seria ativar crises evolutivas, né? Eu achei interessante essa relação, eu queria que você falasse um pouco sobre as crises evolutivas e a parimunologia.
Sim. Acho que as crises evolutivas, elas são inevitáveis. As crises são inevitáveis. Se elas vão ser evolutivas ou não, vai depender da gente, né? Então, a crise, ela pode ser uma crise só de sofrimento, ela pode ser uma crise de crescimento. Tá? E aí, depende do que a gente faz com aquilo, né? Que é o mesmo processo que a gente estava falando do erro, né? Então, cometi um erro. Eu posso optar por aprender com aquele erro ou eu posso esquecer, continuar, deixar a vida me levar, a vida leva eu e aí vai tender a ter o mesmo erro novamente, né? A crise igualmente. Então, quando você chega na crise, aquele momento que, de novo, você está diante de um gargalo na sua vida e aí você opta por entrar só no sofrimento daquelas perdas que você está tendo, das supostas perdas que você está tendo, né? Que a crise, às vezes, tem muita relação com a nossa perspectiva, com como a gente está enxergando a situação, fica mais difícil da gente desenvolver uma autoimunidade. Na verdade, aí a gente pode até desenvolver um processo diferente, que seria o processo do trauma, né? E aí, quando a gente desenvolve, isso é até interessante, porque nesse livro aqui da resiliência, eles até citam isso, assim, né? Do ponto de vista da psicologia, a resiliência, ela é desenvolvida a partir das vivências difíceis. Pessoas resilientes, em geral, elas tiveram algumas vivências difíceis e elas superaram aquelas vivências difíceis. E aí, justamente, a pessoa que tem uma vivência que ela é muito traumática, aí a tendência não é desenvolver a resiliência, sim ter um embotamento, ter o desenvolvimento de um transtorno mental, né? Isso dentro do basal, né? Da humanidade, assim. Então, dentro do processo da crise evolutiva, das crises, é importante a gente analisar qual a abordagem que a gente está tendo perante as nossas crises. Se a gente está tendo aquela abordagem de, não, espera aí, deixa eu aprender com essa crise, deixa eu me desenvolver, para ir sim gerando os nossos para-antígenos, os nossos para-anticorpos, ou se a gente vai ficar acumulando, se intoxicando e daqui a pouco gera um trauma, gera um bloqueio de cardiochakra, mágoas. Então é nesse sentido.
Sim, quando chega a crise, a pessoa tem que estar com o sistema dele imunológico bem ativado, né? Então, assim, uma coisa inteligente que a Conscienciologia traz é justamente você se antecipar às crises, né?
Isso.
Então, você, antes da crise chegar e você ter contato com ela, você já vai criando ferramentas para quando ela chegar, e vai chegar, né? Você já está pronto e aquilo ali, então, virá uma coisa positiva para você. Eu queria que você falasse das paracicatrizes. Qual é a relação disso com o sistema parimunológico?
Boa pergunta e boa relação, Eduardo. Até o consciente terapeuta Marco, ele fez uma tríade, né, de ferida emocional, traumastenia consciencial e a paracicatriz, né? Então, a ferida emocional, ela estaria ainda naquele âmbito ali de quando a gente ainda está sofrendo, devido a determinada situação, determinado evento. Então, aquilo ainda está ferida aberta, né? Ainda está sangrando, digamos assim. Aí, veja, a gente começa a criar casquinha, às vezes ainda fica um esquiro ali, aquele ossinho, né? Machuca. E aí, depois, aquilo não machuca mais, que a gente consegue elaborar aquilo, vem a questão da cicatriz, né? E a paracicatriz é isso, quando a gente consegue elaborar determinada situação, determinado evento que a gente vivenciou e a gente consegue compreender aquilo e agora a gente consegue ajudar quem tem aquela mesma dificuldade que a gente teve e esse é justamente a virada e até o desenvolvimento autoimunológico, né? Então, você consegue, por exemplo, receber uma consciex na sua psicosfera, que tem dificuldade afetiva relacionada àquilo que você vivenciou, sem se afetar. Mas você já tem aquela paracicatriz. Então, por ter aquela paracicatriz, você ajuda muito mais aquela consciex, em termos de exemplo, do que se você não tivesse passado por aquela vivência, né? Eu lembro até que, se eu não me engano, acho que é o DAC, ou é o léxico, que o professor Valdo fala que os evoluciólogos aprendem muito com a gente, os nossos erros, né? Então, assim, justamente tem como a gente ir desenvolvendo na nossa autoimunologia e do ponto de vista consciencial de várias formas, né? Eu penso que cada vez que o evoluciólogo convive com esses erros da gente, que ele não vivenciou, ou que faz tempo que não vivencia, aquilo auxilia a pensar estratégias evolutivas, né, para outras consciex. Tá bem? Então, aqui para o próximo, né? A autocognição. Assertiva, conhece-te a ti mesmo a partir da autocosmovisão, da série X e da multidimensionalidade. Né? A autocognição maior auxilia na identificação e no reconhecimento dos X ou pensenes intrusivos. De que modo você realiza o autoexame inevitável do ciclo ressoma e dessoma? Né? Esse item, se a gente parar para pensar, né? É bem, bem interessante a gente pensar nas retrocognições que a gente vai tendo e a gente vai construindo, qual que é a nossa holobiografia, para a gente ir vendo aí os acertos grupocármicos, inclusive, né? Que a gente precisa realizar. Mas também eu fico pensando, do ponto de vista aqui da autocognição, as retrocognições também do intermissivo, né? Especialmente dessa última intermissão que a gente teve. Então, o que a gente teve aí nessa última intermissão que a gente precisa estar atento e que vai ajudar, inclusive, a gente a desenvolver essa autoimunologia? Vai ajudar a autocognição, esse autoconhecimento, que vai ajudar, por exemplo, a gente desenvolver esse, esse primeiro elemento aqui da parafisiologia. Então, reconhecimento da intrusão pensênica. Se eu não me conheço, tudo que chega sou eu. Ou então, tudo que chega não sou eu. Né? E aí você tem os dois opostos. A pessoa que acha que tudo é assédio, tudo é heteroassédio, ou então que tudo ali sou eu. E aí a pessoa lábil e se identifica com aquele processo. Né? Então, essa autocognição ela é bem importante para a gente saber o que sou eu, né? o que eu estou desenvolvendo e identificar essas intrusões. Então, se a gente vai desenvolvendo as autorretrocognições, tanto de outras vidas, tanto do intermissivo, isso auxilia sobremaneira no nosso desenvolvimento. Autodiscernimento, autovigilância pensênica com vistas ao desenvolvimento da auto-ortopensenidade e das autoconvicções. Né? Autorreflexão imunizante consciencial. Então, como vive você, né, ante as reflexões profundas e o reconhecimento das próprias capacidades versus as fraquezas humanas generalizadas? Né? Se a gente não reflete, a gente cai de novo nessas fraquezas humanas generalizadas. De outras vidas, a gente acaba repetindo o padrão que não necessita mais a gente repetir. Então, é bem importante a gente, inclusive, estar atento qual que são as nossas tendências, né, do passado, mais uma vez trazendo. A gente ter essa autovigilância constante da nossa pensenidade para conseguir ir estando mais atento às nossas interações do dia a dia, a cada assistência que a gente vai realizar. Acertofilia. Na acertofilia a gente já falou, né, um item que a gente já comentou, a gente só não tinha trazido o questionamento autorreflexivo, né, que seria esse do qual o seu patamar de otimismo e autoconfiança imediatamente depois do impacto da constatação de um fracasso. Essa pergunta eu achei bem interessante, assim, porque ela traz um maço de teste aí para a gente de como é que está a nossa autoimunidade consciencial, né? Então, depois de um fracasso, né? Depois você esperava, estava fazendo tudo certo, era aquilo, e aí fracasso. E aí? Você é da pessoa que chora muito leite derramado, né? Caiu e fica muito tempo no chão, ou você consegue já se levantar rápido, sacudir a poeira e pensar, puxa, né, por onde que eu vou? Né? Pode falar. Pode. Acho que não está ligado, Carlos.
Oi. Foi?
Foi.
Item 7, cosmeticidade. Eu queria que você fizesse uma relação da autoimunidade com essa condição da vivência da cosmoética. Primeira pergunta. Segunda, como é que a gente faz para diferenciar a autoimunidade com relação à especialidade cosmoética e com relação à especialidade para direito?
Olha, pergunta complexa. Vamos lá.
Vamos na primeira, né?
Vamos na primeira primeiro, né? A primeira, Carla, eu até já comentei aqui que a cosmoética ela é um elemento essencial, fundamental dentro da parafisiologia da autoimunologia, né? Então, sem a cosmoética fica difícil a gente desenvolver autoimunologia. Porque você veja, como é que você vai fazer um rechaço daquela intrusão no seu holossoma se você está pensionizando mal do outro? Então, tem como a gente pensar mal daquela ação, daquela atitude, mas pensando sobre aquela situação. Mas se a gente não pensa bem do outro, né, a coisa da benignidade, a coisa da cosmoética, a gente entra nos processos do passado. Um processo bélico, num processo julgador, né, Então, assim, a gente não adentra realmente na autoimunidade.
O julgador inclemente, isso. O que condena. Porque julgamento é importante. Se a gente não julga, a gente não faz discernimento.
Sim.
Né?
Sim.
Então, eu digo só, mais, só diferenciar.
No caminho ali da síndrome do justiceiro.
É tema,
né?
Central neutra.
É uma central neutra, com certeza. Ainda não foi.
Alô? Eu vou, então, contribuir também, porque eu estava fazendo estava pensando aqui, o campo que você instala propicia essa questão da reflexão, e aí a Carla comentou uma condição dessa questão da cosmoética, e que eu acho que se soma uma série de proposições que foram colocadas já aqui, eu acho que o Eduardo também comentou, essa condição da pessoa não se sentir ameaçável, ela é muito séria. A pessoa, dentro desse processo da cosmoética, com desassombro cosmoético, ela não fica sob jugo do medo, né? Do instinto básico e do medo que gera o processo de belicosidade, né? Porque a pessoa tem uma ameaça externa, esse antígeno externo da ameaça, em vez de gerar a imunidade, uma imunidade racional, né? A pessoa fica sob o jugo do medo, né? E eu acho que isso tem muita relação com o que foi falado anteriormente, porque tem um trinômio, além desse trinômio legal que você colocou aqui, identificação, ação, cosmoética, tem um trinômio que o próprio professor Valdo colocou aqui, né? Reconhecer, rechaçar e neutralizar. A gente pode, muitas vezes, levar esse processo todo para o processo, dentro de um cunho bélico e emocional, né? Aí não se reconhece bem, se rechaça emocionalmente, com desdém, com raiva, com, né? E se neutraliza, na verdade não se neutraliza, fica aquela coisa meio modorrenta, assim, aquela bolorenta. Ou então se pode levar de uma maneira racional, né? Com a autocognição que você comentou aqui, né? Identificando o processo, rechaçando, mas no sentido de uma oposição racional àquele processo externo, né? E neutralizando as intrusões energéticas. Porque o opositivo sempre está nesse processo da imunidade. Sempre tem uma oposição, você colocou. A pessoa tem a conscienciofilia, mas ela tem a cosmoética destrutiva também. Então tem uma oposição àquilo que é patológico. Então, é bem interessante, porque eu acho que tudo começa na condição da consciência-ofelia e da pessoa não se sentir ameaçável por uma força externa. Ela conhece como ela consegue ter uma força íntima e autocognitiva e de autodiscernimento. Ela não aciona mecanismo instintivo de medo, ela não aciona mecanismo instintivo de belicosidade, de destruição do externo, né? Eu acho que isso é muito sério. E eu acho que isso tem muito a ver com esse processo desse trinômio aqui. Reconhecer, rechaçar, neutralizar. Né?
Sim. E aí, dentro disso, eu acho que essa diferença, para a gente refletir juntos, né? Que eu estava aqui estudando seu paper, e aí eu pensei, aonde será que a gente pega essa diferença? Eu acho que a questão da paradireitologia com a autoimunidade, ela entra quando você tem essa neutralização, né? Que vocês estão colocando, essa... Você faz a interassistência, você vê o errado, você rechaça o errado, mas você não faz essa pensenização mal da pessoa. Né? Você vai, você está olhando, você está discernindo sobre aquilo para você fazer a melhor interassistência. Nesse ponto, quando você faz isso, você não gera uma interprisão com a pessoa. Você não vai brigar com ela, você não está contra ela, mas você também não está se acompliciando. Então, isso tem a ver com o seu saldo da ficha. Ali do seu holocarma. Então, você não criando a interprisão, você não está criando uma agravante na sua ficha evolutiva. Então, eu acho que a autoimunidade, ela é um fator essencial para essa não criação de agravantes na FEP. Foi isso que eu pensei. O que você acha?
Dentro aí. Concordo, mas eu fiquei pensando também, dentro do direito, a gente fala muito de imunidade, né? Imunidade parlamentar...
Ei, mas aquela imunidade ali é ruim, porque é uma imunidade que,
exatamente,
né, entra a física de coisas muito erradas.
E outra coisa, ela é totalmente heterimposta, né?
É. Mas assim, aqui é, o sentido...
O cargo é a função que dá. É. No desenvolvimento da autoimunidade consciencial, do ponto de vista paradireitológico, você até começa a ficar mais livre mesmo. Se a gente pegar
Mas é homeostático, né?
É homeostático.
E lá no direito...
Mas é homeostático do ponto... a partir do seu esforço.
É.
Que aí você vem lá, vitimização, recomposição. Quando você começa a entrar ali na libertação, você já precisa ter autoimunidade consciencial desenvolvida, né? Até o professor Valdo, ele traz que a autoimunidade consciencial estaria bem desenvolvida a partir da desperticidade, né? Eu acho que é um desafio aí para a gente, mas que a gente tem que olhar. Porque se a gente se acomoda e fala, puxa, né, já estou aqui em Foz, já estou voluntariando, já estou isso, já estou aquilo, a gente não se coloca novos desafios e não gera essas novas crises para gerar autoimunidade.
Então,
novos parantígenos.
Aqui a gente está tratando da autoimunidade homeostática.
Sim.
Que a pessoa suou sangue para adquirir. E a imunidade do direito, ela é mais para patológica, porque o direito ele tem uma linha de antidireito muito grande.
Então, exatamente. Né?
Complexo.
Tem uma imunidade baratrosférica que a pessoa se coloca, por exemplo, na arrogância. Ela arroga para si um direito ou um privilégio fundamentado numa suposta superioridade diante do outro. Isso é uma imunidade baratrosférica. A pessoa, não, isso não é para mim. Não, isso aqui eu estou fora. Então, são imunidades patológicas, instintivas, instintuais, né?
Sim, a gente inclusive comentou dessa condição. Tem o desperto, que é o ser interassistencial, mas tem o desperto que nem os assediadores querem ficar perto dele, né?
Então... Esse é o equivalente da imunidade parlamentar, né?
Exatamente.
Agora tem uma pergunta aqui, olha, da Fátima. Ela coloca o seguinte: professora, você tem uma técnica para não ficar chorando sobre o leite derramado?
Técnica de dobrar as mangas e ir para ação, né? Eu acho que entra muito primeiro da gente querer entender o que que aconteceu. A gente tem que querer entender o que que aconteceu. A gente está chorando pelo quê? Por quê, né? O que que pegou na gente que fez isso mexer tanto do ponto de vista afetivo, tá? Então, tentar compreender isso, né? Se sozinho está difícil de compreender, não tem problema, não é demérito nenhum pedir ajuda, né? Pede ajuda, tem a gente na consciência terapia, tem psicólogo, tem vários recursos aí para a gente abrir mão, para a gente fazer uso, né? Para ajudar a gente a entender o que aconteceu. Em geral, quando a gente começa a entender o que aconteceu, isso ajuda a gente começar a ir para, então, para os nossos autoenfrentamentos, né? Que aí é o ciclo da autoconsciência terapia. Autoinvestigação, autodiagnóstico, autoenfrentamento, autossuperação. Se eu não investigo o que aconteceu, se eu não entro no diagnóstico, é difícil a gente pensar numa técnica específica de autoenfrentamento, né? Senão a gente entra muito naquela ideia de ter a mesma solução para tudo e não é assim, né? Se a gente pensasse em algumas técnicas básicas, estado vibracional, no beabá da conscienciologia, né? Estado vibracional, a gente investir no processo de autoconhecimento, tá? Espero ter ajudado ela aí. Vamos lá.
Não, porque quando eu comentou do leite derramado, eu pensei no aprendizado, assim. Eu uso isso, né? Quando eu vi que eu derramei o leite. Para que eu aprendi com isso? Porque é uma maneira de você não ficar só focado no fato ali, né? E já ampliar a compreensão que você trouxe mesmo, né? Daquela situação como um aprendizado para aquela pessoa. Aí eu acho que o olhar muda.
Sim, exatamente, né? O processo de você entrar em contato com esse aprendizado envolve justamente o processo da autoconsciência terapia que eu quis trazer, né? Você quer falar também em cima disso?
Só complementar essa questão da compreensão e que você já estava trazendo, eu acho que é entender, né, qual é a frustração ou qual é a reivindicação que eu estou tendo nesse processo, né, que até para a gente poder aprender posteriormente com esse erro e limpar o leite derramado e seguir em frente, né, eu acho que a gente precisa entender o que, que do nosso ego está nos fazendo ficar agarrado àquele processo, que eu acho que foi o que você trouxe aí, que a gente faz muito dentro do processo de autoinvestigação e autodiagnóstico, né, na autoconsciência terapia. Porque, às vezes, tem algum processo emocional que está nos deixando aderido àquele antígeno, né? Então, em vez da gente criar o anticorpo, a gente está se abraçando ali com o processo patológico. E a gente precisa entender o que, que da minha parte, da minha intraconsciencialidade, está me fazendo grudar, ficar aderida ou ficar apegada àquele processo, né? Então, aí, investigar realmente uma frustração, uma reivindicação, uma mágoa, né?
É quando o leite derrama lá em casa, é importante baixar o fogo das emoções e pegar um paninho e limpar o processo em termos de recomposição, né? Então, peraí. Então, baixar o fogo das emoções e pegar um paninho de prato lá, o paninho, e limpar lá o que precisa, enfim, as consequências do processo, né?
E em seguida a gente pode sair para comprar outro leite, voltar para casa e dar continuidade.
Arruma uma panela maior, né? Porque a sua panela está pequena.
Boa.
Exato, fica perto, né? Não deixa o fogo subir demais e derramar o leite.
Né? Não ficar olhando para o leite estragar mais, né? Então, isso mesmo, nessa ideia. Eu estava assim, pensando que dentro da nossa prática da consciência terapeuticologia, a gente tem um laboratório muito grande para a gente desenvolver essa autoimunidade. Eu estava pensando justamente até ontem na dinâmica e durante essa semana aconteceram duas ou três experiências na que eu percebi que comportamentos que antes eu ficava desestabilizada, que minha autoimunidade era baixa, ela aumentou. Aí eu achei interessante assim, essa sincronicidade e eu falei, ué, como que eu fiz para que esses comportamentos que, vamos falar assim, um ano atrás ou uns meses atrás, eu ficava, não conseguia rechaçar o que a gente está falando, neutralizar, e agora sei o que consigo, né? Essa coisa desse crescendo da autoconsciência terapia. E achei assim, bem legal esse, assim, envolve muito o processo autoconsciência terapêutico, de você entender os mecanismos, autocognição. Então, fiquei pensando nisso. Interessante que às vezes a gente tem que ficar assim, você se vai para a experiência e aí você vê que aquilo que você antigamente caía, agora já não, né?
É bacana que você está num fluxo de assistência bem intenso, né, Ana? Assim, a gente estava até conversando ontem e aí, assim, eu até lembro da taxologia que eu trouxe aqui, que eu trago essas duas possibilidades de vivência, né, da autoimunidade consciencial. Uma mais ativa, que seria essa desenvolvida pelo alto esforço da consciência, que pode tornar-se perene. E uma passiva, que seria do heteroencapsulamento cosmoético ou do extrapolacionismo, que tenderia a ser mais transitória, né? Então, assim, às vezes, na hora que a gente está num trabalho interassistencial mais intenso, né, a gente convive muito com consciexes que, às vezes, tem um nível evolutivo muito, muito superior ao nosso, enfim. E aquilo acaba gerando uma autoimunidade consciencial ali, passiva, uma imunização passiva, né? E temporária. Então, assim, coisas que geralmente te afetam naquele momento que você está com um amparo de função, que você está acoplada, aquilo não te afeta. E fica muito claro essa distinção assim, para você, né? Então, eu acho que Esse tipo de acoplamento com essas consciências que são do nível de desperticidade para cima, auxilia a gente a ver, a experimentar, a vivenciar como é que é esse nível de autoimunidade, né, que eu posso ter. E aí eu acho que isso já acaba gerando uma motivação da gente falar, não, então eu quero desenvolver isso, né? Como é que eu faço para manter isso, né? Puxa, olha, estou conseguindo manter em relação a isso. Como é que eu como é que eu mantenho, como é que fica mais constante essa autoimunidade. Então, eu acho que essa vivência que você trouxe, ela é bem interessante, porque tem isso, né? De você experimentar com amparo, tá? Perceber aquela autoimunidade maior, coisas que antes te afetavam, não te afetam mais. Dar conta de perceber até, às vezes, melhor com CX que chega, as características. Aí você consegue assistir, consegue encaminhar e...
Isso te deixa mais livre para interassistência, sabes? Te ocupa menos espaço, né? Na tua interconsciencialidade, e te deixa mais para olhar o outro, que é isso que a gente está falando. Que, na verdade, o objetivo da autoimunidade é você ficar mais livre, até certo, assim, de você deixar de pensar em você e você partir para outro e ver quais são as necessidades do outro, né?
É, porque isso diminui as interprisões, né? Que é o que a Carla estava falando, assim.
E também.
Então, aumenta o nível de liberdade por isso, porque diminui a...
Você corta, né? Começa a cortar, assim, esse tipo, assim, de atritos com os outros. Uhum. E você corta, passa para a assistência e deixa de fazer essas possíveis interpisões.
Uhum. É isso aí, Ana. Mais perguntas aí?
Não, eu sou o Elmar, tá ali, né, da conscienciometria. Eu fiquei pensando, aquela folha, né, que o Marco gosta bastante, da antiofensividade, tem tudo a ver com esse assunto, né? Tem relação, é só para quem estiver ouvindo a gente lembrar de consultar ali o conscienciograma, essa folha, que é interessante, né? Mas eu fiquei pensando aqui também uma coisa, o conscienciograma ali. Eu fiquei pensando também a questão do campo consciencioterápico, né? Que a gente sabe que esse campo consciencioterápico às vezes se monta também, por exemplo, no SCP-1, SCP-2, onde a pessoa ela fica mais protegida, vamos dizer assim, temporariamente, o aluno, né? O evoluciente, das intrusões pensênicas ali do assediador, do guia cego. E aí ela pode pensar por ela, né? Eu fiquei pensando nessa relação. Você também gosta de estudar o campo consciencioterápico, né? Até que ponto ele também promove, né? Até, quem sabe, essa identificação do que eu posso, de forma homeostática, ficar mais homeostático quando eu fico naquele campo. E, a partir dessa sinapse ali, eu aprender a como ficar também fora do campo de forma mais homeostática, né? Eu acho que ele é bem consciencioterápico nesse sentido. Mas é que muitas coisas estão chegando, né, a partir do que você está falando, e a gente vai trazendo aqui as relações, até para você escrever mais sobre isso, né? Fazer essa relação, né? Não é? Bem legal.
Assim, eu acho que o campo consciencioterápico, ele gera um pouco dessa imunização passiva, né? Imunização consciencial passiva. Porque na hora que você... Até para o próprio consciência terapeuta, porque você está acoplado com os paraconsciência terapeutas, né? Então, tem toda uma equipe extrafísica, por conta da interassistência que ali é realizada e tudo. Então, auxilia sobremaneira, assim, no desenvolvimento da autoimunidade consciencial, né? E isso é aprendizagem também pelo acerto, né? Não aprender só pelo erro, assim. É aprendizagem pelo homeostático. Então, se eu tenho o processo da vivência homeostática, quantas vezes, né, a gente para pensar, todos nós, assim, isso é motivador. Quantas vezes a gente não entrou em contato com um campo diferenciado na consciologia e aquilo impulsionou, aquilo motivou a gente a dar um próximo passo, mesmo em meio a uma crise, mesmo em meio a alguma dificuldade do momento. Então, sem dúvida, o campo consciencioterápico acho que tem muita relação com o desenvolvimento da autoimunidade.
E, Ludmila, só queria aproveitar que você falou sobre isso, se você puder trazer um exemplo seu, pessoal, da onde você viu que, não só no campo consciencioterápico, mas dentro desse processo da autoimunidade consciencial que você já vem desenvolvendo, trouxesse alguma vivência, alguma prática para ajudar também a esclarecer aí para as pessoas.
Eu acho bem interessante essa pergunta, Flávia, porque Quando eu cheguei aqui em Foz, tinha muitos questionamentos ainda, tinha muitas dúvidas se eu ficava em Foz, se eu não ficava, né? Gerou uma crise, né, chegar aqui em Foz. E aí, como é que eu fui desenvolvendo a percepção disso, né? Acho que várias vivências na Cognópolis, em geral, atendimento com consciência terápico, as próprias dinâmicas na OEC, mas na TENEPS, eu lembro que assim que eu iniciei TENEPS aqui em Foz, antes de entrar na TENEPS, eu estava, né, com sentimentos de tristeza, vários pensamentos, várias divagações e tudo, se ficava, se não ficava. E aí, assim que finalizava a TENEPS, aquela homeostasia, aquela tranquilidade, tudo certo. E aí eu comecei a falar, puxa, acho que isso não era meu. Entendeu? Assim, acho que eu tenho que olhar melhor para essa crise, assim, porque parece que essa crise não era um processo só meu. Claro que sempre, todo heterossédio, em geral, tem o autossédio, né? Mas tinha uma gradação ali que não era minha. Aquela gradação, ela era do processo da interassistência, que é um permissivista se mudar para Cognópolis para cumprir sua PROEX, né? E para tocar em frente. Então, quando eu comecei a perceber isso, penso que foi ficando um pouco mais... Eu fui ficando um pouco mais atenta a tentar entender essas intrusões, né? Não que antes eu não entendia nada, entendia já alguma coisa, mas eu acho que a gente tem que ir melhorando a acuidade, né? A acuidade, a nossa paracuidade em relação a essas intrusões. Aí, outra vivência, eu ter iniciado o trabalho no hospital. Hospital, o tempo inteiro, você tem que estar doando energia ou você vai ser sugado, né? Então, ou você doa ou você é sugado, de certa forma. É um tipo de ambiente que absorve. Né? Muitas pessoas doentes, enfim, com CIEXs, que dessomaram tudo. Então, eu lembro que na primeira semana, assim, eu falei, puxa, estou saindo muito cansada. Né? Aí eu fui começando a desenvolver mais o trabalho energético, coisa básica, assim, de incrementar mais o estado vibracional, exteriorização das energias, dos ambientes, para os pacientes, para a equipe que você trabalha conjuntamente, né? Eu acho que você ir ficando mais lúcido para esse dia a dia, para esse cotidiano, ele ajuda muito no desenvolvimento da autoparimunologia, assim. Então, você tem que querer ficar lúcido, porque senão muito rapidamente a gente entra na onda das intrusões e, enfim, não faz o que precisa ser feito.
Lude, muito legal, parabéns pelo paper. Estava ouvindo aqui o debate pensando o quanto é essa vivência, né? Essa neoconduta, assim, de a gente ficar atento, essa vigilância ininterrupta, tem a ver com a questão também do desenvolvimento do parapsiquismo, né? A gente ficar mais atilado por isso. E a gente até estava conversando um pouquinho ontem do como, né, a gente pode conectar essas duas facetas, assim, de ter um olhar do parapsiquismo e buscar uma vivência mais homeostática, a questão desta autoimunidade, né? Vocês podem compartilhar um pouquinho para a gente como é que você vê essa correlação do parapsiquismo?
Sim,
e a questão...
Eu acho que não tem como desenvolver a autoimunidade consciencial sem o desenvolvimento do parapsiquismo, né, Paty? Até um pouco do que eu estava respondendo aqui agora há pouco, né, é justamente você começar a aprimorar o autoparapsiquismo. Então, a gente começar a entender qual o ambiente que a gente está, qual a qualidade do ambiente que a gente está entrando, né? Fazer essa psicometria básica do dia a dia. Qual a qualidade daquela interação que eu estou tendo naquele momento, né? estar atento, né? Tem consciex, como é que é? Aí, outras que vão mais no core, assim, né? Dinâmica parapsíquica. Então, o desenvolvimento que a gente tem dentro do trabalho da dinâmica parapsíquica, né? A gente atua junto em monitoria de dinâmica parapsíquica, por exemplo. O quanto que aquilo vai dando uma autoconfiança para a gente ir entendendo o funcionamento do nosso parapsiquismo, o funcionamento da interassistência, né, que a gente desenvolve o parapsiquismo não para o nosso bel prazer, para um show de fenomenologia, de ficar vendo só de ver consciex ou de observar algum fenômeno parapsíquico, mas principalmente pelo processo da interassistência, né?
Qualificando, então, né, essa interassistência a partir desse padrão mais homeostático, né?
Exatamente, assim. Então, não tem como a gente desenvolver a autoimunidade sem desenvolver o autoparapsiquismo. É um sine qua non.
Ô, Lud, estava pensando aqui nessa questão, até fazendo um gancho com o que a Patrícia falou sobre desenvolvimento parapsíquico, né? Aí me veio a lembrança do que o professor Valdo coloca lá dentro do livro Projeciologia, no capítulo Modelo da Série Harmônica, né? E aí ele coloca exatamente a questão do quanto a energia consciencial ela promove um processo de ajuste, ampliação da capacidade do sistema nosso, do corpo, de lidar com as entropias, né? Então, trazendo exatamente um equilíbrio maior perante os reveses, os momentos mais tensos, né? Os momentos estressores. E isso me fez pensar no quanto é importante a gente entender que a energia, que muitas vezes a gente aparentemente pensa, o corpo físico está aqui, o intrafísico está aqui, a energia está lá, mas na realidade tem um intercambiamento, uma influência intensa, né? Do trabalho das energias, no equilíbrio do corpo físico, gerando um equilíbrio de todo o sistema imune, né? Outro ponto também que me chama a atenção é o que o Marco falou, que é a questão da gente não se ficar na defensiva, esse olhar de fraternidade para com o outro, né? Eu acho que isso tem um impacto direto no nosso estado íntimo do presente em relação a qual nível de estresse eu estou agora ao olhar para o outro. Tem uma relação. Porque se você tem uma compreensão do outro, aquilo ativa todo um processo neurológico, psico-neuro-imuno-endocrinológico, né? E a gente, parando para pensar, nós somos muito responsáveis por aquilo que a gente... o estado íntimo nosso do presente, como que a gente está olhando o entorno. A gente está aberto ou está fechado, né? Isso tem um impacto enorme, até para nós que estamos lá na consciência-terapia, porque a gente precisa fazer a todo instante o acoplamento energético, né? Para a gente poder fazer as assistências, as conexões com os amparadores, né? Se a gente estiver fechado, qual o nível do nosso fechadismo, né? Qual que é a repercussão daquilo no nosso sistema imune, do corpo físico? Qual que é o estado íntimo que eu alimento, né? E outro ponto é a relação que tem esse tema muito bacana que você trouxe com a autocognição. Tem uma relação com a memória imunológica, é a holomemória, a paragenética, o paracérebro, né? Eu acho que tem muita coisa para você escrever aí, né?
Na realidade, Carla, isso daí é até uma experiência que tinha vindo já, sabia? A questão do livro. Eu acho que, assim, a gente tem que caminhar muito ainda para escrever o livro, né? Sobre o tema, assim. A desperticidade é um tema que é... Eu acho que é objetivo para a gente, né? que é intermissivista, que, enfim, que quer desenvolver uma que quer ser completista do ponto de vista da nossa PROEX. E aí, há uns 2 anos atrás, eu tive uma projeção e eu vi um livro escrito Imune. Só que era do ponto de vista consciencial. Eu acordei, escrevi assim, mas não dei muita bola, né? Aí, agora, esse ano, veio na TENEPS a ideia de escrever sobre esse tema da autoimunidade consciencial. E aí eu lembro que, quando eu fui olhar, combinei com o Eduardo e tudo, quando eu fui olhar a especialidade do Valdo, que era despertologia, eu falei, puxa, né? A gente ainda tem um caminho aí pela frente, né, para desenvolver a desperticidade. Mas já tem percentuais e a gente precisa aferir esses percentuais. A gente não pode se acomodar em ficar falando, ah, não, esse tema é muito avançado, né? Puxa, a gente tem colégio invisível da serenologia, por exemplo, né? A gente não vai estudar serenão, porque não é serenão, né? Então, de algum modo, tem um fluxo aí para livro, assim, vamos desenvolvendo.
Então, eu achei que eu estava enviesada, mas eu tive umas percepções nessa linha, porque o campo da tertúlia matinal ele está muito propenso a aprofundar nas reflexões, a fazer inter-relações, a pensar de maneira diferente, como se tivesse um campo ainda muito vasto, né? E a gente foi trazendo ideias aí de você escrever mais, umas heterometas, digamos assim, né? Uhum. E eu falei, olha, acho que isso pode ir caminhando, quem sabe, para um livro. Mas eu ia deixar para uma provocação nos bastidores, mas já que isso veio à tona, né? Então, acho que interessante. Lúdia, eu queria voltar num ponto que a gente estava trazendo aqui na página 4, nessa sua taxologia, que eu achei um exemplo bem rico de maneiras aí e de raciocínios que a gente pode aprofundar até dentro da lógica de como a gente funciona como comunidade, dos espaços conscienciocêntricos, que é quando você traz aí a taxologia de ser, né, essa autoimunidade ativa e passiva. E aí eu fiquei refletindo sobre o quanto o próprio momento do voluntariado, as interações que a gente tem, o amparo de função do voluntariado, vocês trouxeram a questão do campo consciencioterápico, a interação com o amparador na TENEPS, algumas atividades que a gente desempenha trazem esse padrão novo de referência, que ajuda a gente a pensar melhor, ter novas cognições, entender diferente, às vezes, fora desses contextos, a gente levaria anos, décadas, talvez se andasse um pouco mais rápido, semanas para se atilar com relação a algum ponto que a gente precisa mexer. E aí eu fiquei pensando que essas vacinas, né, essa autoimunidade passiva que a gente encontra nesses espaços, mexe profundamente com a nossa cognição para a gente começar a ser mais autônomo, né? E também ganhando mais autoconfiança. Aí a gente vai começando a conectar com aquelas autovacinas que você trouxe antes, né? A gente vai tendo mais autoconfiança, a gente vai ampliando o nosso nível de desassedialidade, vai entendendo mais o processo e a gente consegue, às vezes, gerar esses ambientes ou esses espaços ou esses campos, digamos assim, para além, muitas vezes, da comunidade, né? Então, e essa é uma paratecnologia na prática de curso intermissivo, né? Então, a gente conseguir trazer isso para cá, replicar isso na prática, né? É um negócio muito sério para que a gente comece a desenvolver esse autoesforço para ser epicentro, né? E começar a gerar, quem sabe, esse ambiente em pequena escala ou em escala, né, cada vez maior nos espaços, né? Então, você já consegue começar a pensar talvez num mecanismo ou num crescendo disso de alguma maneira, assim, sabe? Não sei se eu me fiz clara, assim, não só no teu exemplo, mas na tua experiência como consciencioterapeuta, um caminho ou uma trilha que você veja que o intermissivista faz nesse sentido, assim, talvez generalizando um pouco, sabe? Não sei se eu consegui chegar no ponto, assim, da pergunta.
Vamos lá, eu vou trazer o que eu entendi e tentar responder.
Fico construindo meio que agora, então ficou meio confuso.
Você me fala se é por aí, tá? Mas veja, alguma imunidade a gente já nasce, né? A gente gente já tem aí uma série de vivências de outras vidas, então a gente já tem, sim, algum percentual mínimo ali de autoimunidade. À medida que a gente passa, por exemplo, a trabalhar mais energias, né, a gente entender o processo da cosmoética e tudo, aí eu acho que a gente mudar o paradigma, né, deixar esses paradigmas mais tópicos, né, enfim, retrógrados. Isso a gente começa a ficar um pouco mais autônomo. Então a coisa vai deixando de ser passiva, né? A gente lá abre mão do guia cego, né? Então começa a ter mais contato com amparo de função, a depender do que você está fazendo, do que você está se envolvendo. Daqui a pouco não é só o amparo de função que você tem também um amparo pessoal, né? Depender do nível de seriedade de uma proexis. E aí essa interação, ela vai incrementando aqui na imunização passiva, né? Digamos assim, e naquela experimentação. Não do ponto de vista assim, de ectópica da imunidade parlamentar, não é isso, né? Não é isso que eu estou falando aqui, dessa passiva. Mas é do ponto de vista de vivência da homeostase, do que é a imunidade consciencial, né? E aí você vai tendo essa vivência, e aí daqui a pouco você consegue trazer essa vivência para outras consciências também, né? Outra consciência que chega ali na sua psicosfera, assistida, por exemplo, no Andinâmico, na sua TENEPS. A sua TENEPS ainda tem muito do amparador também, claro, né? Mas, assim, talvez o crescendo, Débora, eu fico pensando que pode ser aquele momento que a gente já não dependa tanto do amparador para ter esse... para se bastarem, entende? No sentido energético mesmo, né? O professor Valdo, eu estava vendo, ele fala que o desperto, ele não precisa de central extrafísica de energias. Não precisa. Ele é a central extrafísica de energias. Então, a gente começar a ir se percebendo, né? A querer ser uma central extrafísica de energias, né? A gente fazer parte, ser uma mini peça nesse cosmos de homeostase, eu acho que isso é a Reurbex. Se a gente para pensar, talvez esse é o crescendo do intermissivista, né? Você sai ali daquela condição de assistido, né? De recém-líder de algum processo humano, e você vira um líder interassistencial do ponto de vista de mini peça da Reurbex. É um crescendo que requer esforço, requer trabalho, requer constância, requer empenho. Não é uma coisa que a gente vai fazer do dia para a noite, mas a gente tem que estar fazendo e a gente tem que estar se colocando em movimento, né? Esses espaços que você citou, voluntariado, né? A gente, por exemplo, a gente escreve... Ó, só o fato de eu escrever sobre isso aqui já gera uma crise, assim, que você fica, puxa, né? Tem que andar, né? Você está escrevendo sobre isso, tem que andar em relação a isso, né? Tem vários pontos aqui que fica, nossa, tem que aumentar a coerência. Como é que aumenta, né? E aí gera novas autoprescrições.
Essas reflexões, eu vejo que elas são bem sérias.
Pensamento amplo, mas tem que ter esse pensamento pequeno do aqui e agora já. Isso eu faço aqui e agora já. Acho que essa reflexão para cada um é importante. O que eu faço aqui agora já, né, no sentido desse desenvolvimento?
E teve uma outra coisa que eu pensei aqui, quando eu olhei para essa autoimunidade passiva, foi sobre esse nível de lucidez ou de autoaproveitamento que eu tinha desses contextos. Porque, assim, ela é uma verdade, assim, ela acontece, mas será que eu estou lúcida para o meu nível de aprendizado que eu posso ter? Né, vindo para uma tertúlia matinal, fazendo um curso de conscienciologia, voluntariando, ou estando num laboratório conscienciológico, por exemplo, de como eu posso estar extrapolada, eu estou banalizando isso, digamos assim, né? Não estou lúcida para esse fato, aproveitando essa oportunidade. E, às vezes, quando eu estou, sei lá, fora do meu contexto como docente ou em outros espaços, eu viro abóbora porque eu fico meio que dependente, digamos, dessa autoimunidade passiva que esse ambiente gera. E aí eu vejo que essa virada de chave, talvez que seja essa transição, tem relação com o processo da cognição que você trouxe, do autodiscernimento, porque essas experiências elas precisam gerar reflexões, né? E essas reflexões elas vão sendo materializadas em ações que vão gerando, quem sabe, ali, sei lá, mais autoconfiança para a gente atuar com mais epicentrismo, com mais autonomia. Então, eu fiquei pensando assim, que, quem sabe, nessa, enquanto você falava agora, quem sabe essa autoimunidade passiva ali para a gente tenha, em alguns contextos, dois estágios ou dois momentos. Um momento de menor lucidez, em que a gente está experimentando, mas ainda não está entendendo muito bem, não está muito lúcido, e ampliando essa lucidez, essa coerência aí, como você foi trazendo. Então, eu acho que faz muito sentido, né?
Como que está a nossa autoimunidade quando a gente viaja para fora da Cognópolis, por exemplo? Assim, né?
Eu acho quando a gente vai visitar os familiares,
forma,
né?
É uma forma, enfim, da gente aferir, assim. Por mais que tenha amparo também, mas a gente sai daquele bolsão, do bolsão energético aqui, né, do dia a dia, do nosso trabalho. Entende? Então, eu acho que isso daí vai ajudando a gente fazendo essas metrias, né? Por exemplo, quais grupos aí do passado que ainda é difícil a gente entrar em contato? E, puxa, esse grupo aqui ainda não dá. Ou então, aí já tem outros que não, que você entra, você consegue participar e você sai bem, assim. Eu lembro que logo que eu conheci a Conscienciologia, que eu passei a estudar lá em Brasília, não dava para entrar em igreja. Eu fui de grupo de jovens, né? Eu participei muito tempo nessa vida ainda do processo do catolicismo. Então, assim, logo que eu comecei a estudar Conscienciologia, era muito difícil entrar em igreja, em alguns contextos familiares, porque minha família é bem católica e tudo. E aí, à medida que você vai fazendo assistência, vai trabalhando, hoje em dia você participa disso e você consegue assistir dentro do que é possível, tem uma paradiplomacia, entende? Você não precisa não participar. Às vezes você tem que participar, justamente por causa do processo assistencial, né? Então, esses experimentos que a gente pode ir fazendo nessa vida, né? Você falou, visita a família, né? Lá no interior da Bahia, né? É assim como eu. Então, e aí, como é que é quando vai visitar a família, né? Já consegue sustentar a lucidez, já consegue, né? Como é que está a autoimunidade? Já tem outros contextos que eu vejo que ainda são mais sensíveis, assim. Então, aquilo ali eu tenho que ter mais atenção. E aí, para cada um de nós, a gente tem que ir vendo esses níveis, né, de autoimunidade consciencial. Tá bem?
Sim. Então, posso falar? Pode falar. Aline Niemeyer coloca aqui uma questão que acho que tem a ver com essa coisa da escala de você chegar lá, né? Que é o seguinte: o sobreparamento lúcido nos processos interassistenciais ajudaria no ganho da autoimunidade consciencial?
Sem dúvidas. O sobreparamento é aquele processo de você se deparar com alguma situação desafiadora e você conseguir olhar de fora, né? Aquela técnica do sobreparamento cosmoético. Compreender, né? Tentar não se identificar, até inclusive emocionalmente, com aquela situação, né? Puxa, se eu fosse meu próprio consciência terapeuta, né? O que eu faria? O que eu me falaria, assim? Então,
mas eu acho que esse sobrepairamento, ele vai chegar a partir da imunidade que você adquiriu. Pode ser uma, os dois.
É que eu acho que pode ser
lados,
uma técnica,
né?
Para você desenvolver a autoimunidade, é o esforço.
Sim.
E por outro lado é um efeito também.
Sim.
Né? Que aí você desenvolve a autoimunidade e aí aquilo gera um efeito de você dar conta de se preparar de uma forma mais até automática, mais parafisiológica, assim, dentro do seu funcionamento enquanto consciência, né? Então, eu vejo que tem essas duas abordagens.
É que nada disso acontece, né? A gente sabe, né? Então, um ajuda o outro, né? É um ciclo de realimentação. Isso. Você adquire uma certa imunidade, já te dá uma capacidade de sobreparar um pouquinho. E assim vai, né? Até chegar, né, Ludmila? Eu acho que lá tem ali no memorando, tem autoimperturbabilidade, né?
Isso.
E aí talvez seja, no serenão, né? E aí talvez seja o ponto top, né? Em que você já realmente tem essa constituição na própria paragenética, que é bem já firme, já consolidada.
É isso aí mesmo, Eduardo. Pessoal, a gente está nos 5 minutos finais, né? Se alguém ainda tiver alguma pergunta, eu vou seguir aqui trazendo a evoluciofilia, né? Já que a gente está falando de escala evolutiva. Então, a predisposição à construtividade do melhor. A gente usar esse esforço para, de fato, a gente desenvolver o nosso melhor, né? Ser gente melhor no mundo. No 9, aqui, a gente traz a questão da glasnost, que é a evitação do bom pracismo e fingindo benignidade. Essa daí foi, acho que talvez, uma das primeiras prescrições que eu ganhei quando eu fiz consciência-terapia, né, que tinha esse temperamento mais político, então tinha muito aquele processo de boa praça, cumprimentar todo mundo, falar com todo mundo, e abraçar todo mundo. E aí você começa a perceber que isso não está muito ligado ao processo da benignidade em si e de uma consciência-filia mais pura, e sim... de uma manipulação, né? da própria política. Assim. Então, a gente tem que estar atento até essas interações que a gente faz. E aí, a glasnost é justamente a gente desenvolver mais uma autenticidade, né? Desenvolver mais uma antissantidade, inclusive. Né? A gente é o que é agora. Sou o que sou agora, né? E é com esse autorrealismo que a gente consegue ir dando os próximos passos. Se a gente cai muito nesse bom pracismo, isso aqui não ajuda na nossa evolução. Se a gente, por outro lado, vai para aquela... achar que a gente toda hora tem que estar fazendo impactoterapia, aí também a gente... vira um chato, né? E não faz assistência, não faz uso da cosmoética, né? Então, qual o gabarito da sua fidedignidade e transparência óbvia nas atitudes da intradimensionalidade e da multidimensionalidade? No extrafísico não tem jeito, gente. A gente é o que é. Não dá para fantasiar, né? Já teve vários momentos assim que eu estava fazendo estava mexendo com um determinado tema e aí escrevendo sobre aquilo. Aí, quando você vai para a projeção, você tem aquela projeção vexaminosa que te mostra que você ainda não está entendendo sobre aquele assunto, aquele tema, né? Então, eu acho que a glasnost ela tem muita relação com esse autorrealismo e a gente qualificar também a inter-relação, né? A sabedoria. Então, a erudição parapsíquica interassistencial. Encontrei essa frase aqui, que é do dicionário de sentenças latinas e gregas. Omnia mea mecum porto. Não sei se eu falei o latim corretamente, mas quer dizer que tudo que é meu, levo comigo. Então, se a gente consegue cada vez mais perceber que o mais valoroso está no que a gente está desenvolvendo enquanto consciência, a gente consegue justamente incrementar essa autoimunologia. E, por fim, aqui o 11, a volitiolina, né, que seria essa vontade resoluta da gente efetivamente colocar a gasolina azul na nossa vontade, né? É a pessoa que perguntou aí sobre a questão do leite derramado, né? Tem uma técnica que está no nosso dicionário de consciência terapêutica, que é a técnica do talante, né? A técnica do talante é você colocar gasolina azul na sua vontade. Então, vamos lá, vamos, tem que sair dessa situação. Levanta, né? Limpa o leite, bora e toca em frente, né? Quando que eu devo seguir em frente? Sempre, né? Então, a gente ter essa assertiva para a gente mesmo. Tá certo?
Ludmila, então a gente agradece demais você ter preparado esse trabalho e trazido aqui para a gente debater, muito importante. E acho que ficou muito claro também a necessidade de você escrever mais sobre esse assunto, né? Então aguardamos as próximas produções. Então hoje nós tivemos 23 presentes e 315 acessos online. Um ótimo domingo a todos e até a semana que vem.